Oi, Léo.
Oi, Fátima.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo e contigo? Como é que você tá?
Tudo bem, esse é o Leonardo Cruz, mas se você não se importar, eu vou continuar te chamando de Léo durante a nossa conversa. Tem algum
Sem
problema?
problema algum. Pode chamar de Léo.
Ótimo. Então, esse é um episódio que a gente vai dar início. E que tem como centralidade a pessoa do pesquisador, né? É a minha tentativa de tornar mais perceptível o quanto é importante termos pesquisadores e pesquisadoras no Brasil que são conhecidos pela comunidade, pela sociedade. Eu sou a Fátima Scanone, esse é o podcast da Scanone. E esse convidado de hoje, eu vou confessar para vocês. Eu não me lembro se cheguei a vê-lo pessoalmente duas vezes. Eu acho que eu o vi uma vez na vida pessoalmente, mas virtualmente eu acabo acompanhando algumas postagens quando eu assim, as redes sociais têm dado um pouco de exaustão já há um tempo, não agora exatamente nesses dias que a gente está sem poder sair muito, mas acredito que desde o processo eleitoral mesmo há uma exaustão por causa dos diálogos que não ficaram tão agradáveis e da maneira como a gente se comunica, enfim. Então eu diminuí um pouco, mas eu acompanhava muito pelo Facebook. Aliás, eu acho que eu só te seguia por lá e agora a gente se segue no Twitter, né? E aí eu consigo ver algumas postagens, alguns posicionamentos do Léo. Eu conheço um amigo que está em comum entre nós, é o Thiago, do Veneza Química, que eu já conversei com ele há uns dias atrás. E na conversa ele até fez essa sugestão, falou: olha, eu acho que o Léo vai gostar de conversar. Eu falei: claro, Léo. De tanto que a gente se vê virtualmente, né, acaba se tornando alguém que eu tenho a impressão que conheço, mas de fato eu acho que eu só tive uma vez e não tenho detalhes na minha memória do que foi exatamente, mas acredito que tenha sido na UF, a gente tenha se visto na UF. Se você tem alguma memória sobre isso, você pode ficar à vontade. Você sabe quando foi que a gente se viu alguma vez na vida?
Sei, foi num evento que teve na UF, que foi organizado por um movimento cristão novo que estava surgindo lá. E a gente tinha trocado contato, eu tinha o seu número antigo, inclusive. Depois, quando o Thiago falou que você queria gravar comigo, eu falei assim: ah, mas eu tenho contato dela. Aí quando eu fui ver, não era mais, tinha um meme na foto de perfil. Aí eu vi, rapaz, tá, Fátima. Mas enfim, aí a gente se viu lá. Nesse evento com a galera de outros movimentos cristãos para ver qual era a pegada daquele evento do pessoal novo que estava surgindo na UF.
Cara, você sabe que eu não. Eu sei, assim. E olha que eu sou muito boa de fisionomia, eu sou boa. É como se a minha memória, ela pudesse. O conceito dela é memória fotográfica, acho que tem esse tipo de identificação. Eu consigo fazer sabe, a marcação daquela imagem, aquilo fica para sempre. Então, às vezes eu vou esquecer do seu nome, eu vou esquecer exatamente qual foi o lugar, mas eu vou ter a certeza, eu já vi essa pessoa, ou eu vi essa pessoa em determinado, porque eu tenho o exato momento que eu botei os olhos em você, mas o resto ficou tudo muito solto, mas também faz tempo isso, né? E assim como eu, o Léo também professa fé cristã. Aliás, eu tenho conversado com muitos cristãos, fico muito feliz por isso, mas o óbvio é porque estão ao meu entorno, assim. Mas eu espero poder conversar também com pessoas que não professam fé cristã ou que nem professam fé alguma. Mas enfim, fazendo essa identificação, a gente meio que tem uma linha de raciocínio bem parecida, sobretudo também com os últimos acontecimentos que envolvem o que a gente chama de igreja, né? E a igreja é muita gente, e aí a gente sempre vai se identificando ali, não são todas as pessoas com as quais a gente se identifica em determinadas maneiras de viver o evangelho ou de fazer a interpretação disso, mas eu acredito que eu tenho uma identificação com o Léo. Agora, já que a gente já falou que nos conhecemos e que o ambiente em comum é a UF, né? E eu sei que o Léo também fez parte da Cruz, da CRU, eu não sei se você continua, mas isso você vai ter chance de falar, porque eu não sei exatamente qual tem sido a sua caminhada até aqui hoje com a universidade. Mas antes da gente conversar qualquer coisa, eu quero pedir que você faça essa exposição pessoal dizendo uma música que você gosta muito e qual é a razão de você gostar muito dessa música.
Olha, foi difícil porque eu sou bastante eclético, assim. Tem de tudo na minha playlist. Mas uma música que sempre eu tô revisitando, na verdade, é um hino de oração escrito no século 6 ou 7, porque a data é incerta, chamado Be Thou My Vision, que é um hino bem conhecido no inglês, a versão do King's Kaleidoscope, que eu gosto bastante, porque eles têm uma pegada de música orgânica, então junta um monte de instrumento diferente, faz uma melodia bem massa.
Gente,
Eu
repete para
gosto.
mim, que eu acho que eu nunca ouvi o nome da música.
Be Thou My Vision. Tem no Hinário Batista. Agora não me lembro se é o cantor cristão ou se é no Hinário Batista mesmo, que é conhecido como Sê Tu Meu Guia, se não me engano.
Ah, ok. Você manda esse link, se você tiver um link do YouTube, alguma coisa assim, porque eu acho
Mando, com certeza.
que eu nunca ouvi. E por ser uma canção antiga, né? Eu gosto também de fazer essas revisitações de canções cristãs antigas. Aí você manda para mim depois. Mas vai, continua aí sua história.
Sim, foi uma das músicas assim, que eu ouvi, uma das primeiras que eu ouvi quando eu conheci a banda, e eu gostei muito mais, muito da letra, porque eles mantiveram, né, um pouco da pegada do inglês mais antigo, e porque, assim, dentro da percepção cristã, ela traz uma oração que ela é muito ampla, então fala para Deus ser nosso guia nas lutas, ser nosso guia no, na busca pelo entendimento, ser nosso guia nas angústias, ser nosso guia ao deitar, ao levantar, ao comer, enfim. Então ela mostra uma espiritualidade que ela não é muito reduzida, né? Não fica restrita a uma visão meio misticista ou esotérica, a gente pode dizer assim, da vida cristã. Ela consegue enxergar Deus como nosso guia em diversas áreas da vida. E juntando isso com o fato dela ser uma música cristã bem antiga, que eu já sou, até por fatores de estudar história, já tem uma inclinação a gostar de coisas antigas. Isso aqui me faz com que essa música seja minha predileta, e eu tô sempre revisitando ela.
Ah, que ótimo. Bom que eu não conheço, vou poder também ampliar. Eu gosto muito de indicações musicais. Aliás, vou fazer só um adendo aqui, que é um dos motivos de eu gostar assistir os vídeos do Nando Reis, o cantor Nando Reis, porque ele costuma, quando ele vai contar as histórias das músicas, né, das composições, ele costuma fazer muitas indicações das bandas ou dos artistas, né, dos músicos que ele tem como base. E metade daquela gente eu nunca ouvi falar, então eu sempre vou lá procurar e tem sons que são realmente muito bons. Então eu gosto muito de indicação musical, quer seja cristã ou não cristã, que, aliás, eu acho que dá um debate bom, né, essa coisa de música cristã e
Sim.
secular no Brasil. No Brasil
Sim,
a
no
gente
Brasil isso é
tem
bem
um.
polêmico.
É polêmico e, assim, infelizmente, aí eu tô mudando completamente de assunto, eu não sei se você pensa como eu, ou se você. Mas aqui eu preciso conversar com alguém sobre isso, porque quem caminha um pouco por esse debate, mas eu, embora eu já tenha feito uma pergunta para ele, pedido para ele se detalhar um pouco mais, foi o Marcos Almeida via Twitter, mas ele não me respondeu assim. É que a gente tomou um caminho muito difícil para a música que a gente chama de cristã, e aí comercializamos essa música e damos o selo de espiritualidade somente para aquele tipo de música. E eu tenho muitos amigos que se fecham para escutar outras músicas, inclusive de bons músicos brasileiros, porque eles não querem sair de um contexto que seria saudável espiritualmente. Isso eu acho muito complexo, porque tem gente que não conhece a história da música brasileira recente, da década de 90. Ah, eu nunca ouvi essa pessoa, não, eu não ouvia isso. Não, eu era proibida, não, eu me sentia mal. E às vezes essa relação com a arte é muito complicada. Mas enfim, depois a gente pode conversar sobre isso em outro momento, quem sabe, essas polêmicas, né?
Isso aí, dá pano pra manga, cara.
Muito pano. E eu, assim, naturalmente, desde a infância, eu tenho os meus primeiros momentos na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus no Nordeste. Então, você imagina como era a relação entre profano e sagrado. Era uma coisa, assim, muito dicotômica. Mas eu sempre obedeci muito, os meus pais, minha família. Eu ando mais rebelde depois que envelheci. Mas quando se tratava... É horrível isso, mas é meio retardatária a minha rebeldia. Mas quando se
Eu
tratava
te
de
entendo,
música,
meu background é parecido.
não é? A gente não aguenta mais tanta pressão. Quando se tratava de música, eu era rebelde e não importava as consequências daquilo. Eu passava as madrugadas ouvindo rádio nacional, porque eu gostava de ver as novidades e eu achava aquilo fantástico. Tem gente muito boa no mundo tratando de música. E eu gostava das novidades, assim. Às vezes você fica meio entediado com quem você já escuta, eu gostava das novidades. E minha mãe tinha um negócio, minha mãe não me proibia, mas ela meio que, ela me deu, né, fones, enfim, para eu ficar ouvindo as músicas a hora que eu quisesse, mas ela primeiro achava ruim eu passar a madrugada acordada ouvindo música, e segundo que ela dizia, música do mundo. Ela falava, você escuta a música do mundo. Eu falava, cara, do meu mundo, porque eu adoro essas músicas. E até hoje, assim, eu não tenho essa questão. Mas veja só, eu espero que você também tenha uma boa experiência com música que faz a nossa vida. E aí, partindo já para a sua trajetória dentro da universidade, fala para mim, assim, os estágios, né, que você passou. Como foi que você... entrou para a graduação, né? O que que te motivou a entrar e o que que você tem tentado desenvolver nesse espaço, né? E aí, depois da apresentação do Lattes mais simpaticamente, a gente fala um pouco da Cru.
Ok. Na verdade, eu não pretendia fazer um curso de humanas. Eu queria fazer engenharia elétrica porque eu terminei o ensino médio numa escola técnica. Mas depois de uma experiência de estágio na área, e até por questões de saúde, eu sou diabético e tal, conversando com o médico, ele falou assim, ele me recomendou seguir uma carreira que fosse mais tranquila, né? E de imediato eu falei assim, ah, eu tenho facilidade para humanas e vou entrar no que der. Eu não tinha muito interesse assim, específico na história, eu queria mesmo fazer filosofia, mas a que deu para entrar foi história. E aí... acho que como a maior parte dos calouros em qualquer curso, eu descobri que a concepção de história que eu tinha era completamente diferente do que é a história na academia. E eu acabei me encontrando e ao longo da minha trajetória acadêmica eu descobri um caminho que também puxa um pouquinho para a filosofia, que é a história dos conceitos, ou história intelectual, que, assim, resumindo, tem a parte de duas compreensões, né? Uma é de que existe uma diferença entre palavras e conceitos, porque conceitos, na verdade, são, vou dizer assim, um conjunto de letras que, por mais que se assemelhe a uma palavra, dependendo do contexto, pode ter significados diversos. Então, a gente, por exemplo, vive num momento em que a gente discute bastante hoje o que é democracia, o que é ciência, o que é ideologia. Isso são conceitos. Não são meramente palavras como faca, porta, rua, etc. E, além disso, a ideia de que o sentido desses conceitos ele muda ao longo do tempo e ele é contextual. Então, se eu estou falando de democracia no Brasil hoje, eu preciso entender como que democracia vinha sendo entendido até agora e como esse sentido ele é alterado pelo contexto de 2020, e 2021 pode até mudar. Então é mais ou menos isso que faz a história dos conceitos.
E aí, dentro desse recorte da história, você, não sei se a história, a fama que eu conheci ao entrar, não, até antes, ao desejar entrar na UF, eu já soube de uma fama muito boa, que o curso de história na UF era um dos melhores, ou já foi, da América Latina. Então, era um curso muito concorrido. E aí, eu só não sei se é disponibilizado somente a licenciatura, ou se existe bacharelado na história. Eu não sei. Você fez o quê das duas?
Quando eu entrei como licenciatura, mas eu pegava disciplina de bacharelado. E teve a reforma no currículo e agora as coisas estão mais divididas. Eu ainda estou naquela fase da pessoa que entrou antes da reforma, então vou ter que me adaptar ao novo currículo. Mas eu entrei como licenciatura.
E aí, qual foi o ano que você entrou?
Eu entrei em 2015.
Ai, tá, é bem. Eu entrei em 2014.2, então você entrou um pouquinho depois de mim. Você entrou no
Entrei um
primeiro ou
ano
no
depois.
segundo? No segundo
Segundo.
semestre, então, né? Ah, um ano depois. Então, ainda estamos aí na labuta. E sobre, assim. Eu acredito que você já deva pensar nessa fase, na sua finalização de curso, né? Como é que você quer, se apresentar para finalizar esse curso? Você já tem pensado sobre isso? Porque o
Já
que você está me dizendo é a história dos conceitos, né? Que você se interessou por isso. E aí, de repente, reformular minha pergunta: você mantém esse interesse no seu TCC?
Sim, porque esse interesse foi tardio já. Foi quando eu estava fazendo a PIBIC, a Bolsa de Iniciação Científica, e o tema não foi nem escolha minha, assim, foi indicação do orientador. E ao estudar, eu me vi interessado pelo tema e talvez mais do que pelo tema em si, pela questão da história intelectual. Aí, para encerrar o curso, para a monografia, eu estou trabalhando com a expansão do tema da bolsa de pesquisa.
Ah, ótimo. Mas no seu caso, porque conversando com a Laís, eu estou sempre acostumada a ouvir falar sobre PIBIC com C no final, né? E ela me falou da PIBID, que é da docência. Você não, você é PIBIC.
Sou PIBIC,
Tá. Então,
ou
quando
é.
você. Nossa, olha, é muito assunto. Eu não sei se eu tenho capacidade de memória para guardar todos os tópicos que a gente precisa pensar e ter cuidado. Na verdade, aliás, eu acho que eu estou em um processo de exaustão mental, assim, de tantos assuntos diários. E eu também é um meme que a gente tem visto corriqueiramente, mas eu acredito que você vá sentir isso na pele, né? Como é que vai se explicar esse período, né? Os historiadores vão ter grandes dificuldades para explicar esse período no Brasil. E ao mesmo tempo faz parte, né, de todas as relações humanas terem momentos de muita tensão, como tem sido o nosso caso. Agora, eu não sei se o momento descomplica fica adequado para você, porque eu não sei se você já escolheu um tema para o seu TCC, ou ainda eu estou pedindo demais.
Não, eu já escolhi e, como eu falei, é a expansão do que eu tinha feito no PIBIC. Então, né,
Não
não
vai
tem
mudar.
muita diferença. É, não
Tá.
vai mudar.
Então, se você precisa, eu não sei se ela se tem, porque existem pesquisas que têm temas muito complexos, técnicos demais, né? E aí, esse momento descomplica seria uma tentativa da gente tornar mais popular a pesquisa acadêmica, tentar ser mais simpático com as nossas caminhadas. Você pensou nessa possibilidade de rebatizar a sua pesquisa e tornar ela mais pop? O título, né, pelo menos.
Olha, eu vou confessar que foi difícil, porque sempre as pessoas me pedem para explicar o que que é isso. Aí eu sempre assim, falo como se fosse um parágrafo, as influências do pensamento econômico, inglês, não sei o quê. Só que depois fica muita informação. Eu vejo que as pessoas ficam assim, deve ser complexo. Mas rebatizar nunca me pediram para fazer isso. E aí eu fiquei assim, caramba, como que eu vou dar outro título? E aí, assim, eu acho que o mais coerente é conseguir eu vou conseguir usar uma frase que tá no livro de um dos caras que eu estudei, que é o William Pett, que ele diz o seguinte: como um país pequeno e com pouca gente pode ser rico? Essa é basicamente sobre isso que eu estudo, né?
Como então, um peraí, deixa eu ver. Como um país pequeno
e com pouca gente pode ser rico.
E com pouca gente pode ser rico. Então, eu estou aqui anotando para, enquanto você for conversando com a gente sobre o que você tem desenvolvido, né, eu poder fazer uma ligação e no final poder te dar esse feedback. Ah, entendi. Porque o que é mais legal da troca na universidade é que nós não, definitivamente não precisamos saber de tudo, mas nós fazemos uma rede de amizades e de relacionamentos que nos ampliam de uma maneira que é impossível voltar atrás. Você simplesmente. Você inaugura novos lugares no seu cérebro e com a ajuda de muitas mãos, né? Não só na sua área, mas quando eu troco com você, eu vou entender o que simultaneamente, no mesmo período que eu estou visitando a UF, você também está, só que os conhecimentos são, a gente se debruça em determinadas áreas de conhecimento. E é tão bom isso. Mas eu não domino, né, as técnicas da história, quais são os debates principais. Eu tenho colegas na história, mas as nossas conversas se dão em outro âmbito, nunca fazendo discussão. Então eu vou te ouvir um pouco mais, porque é o seguinte: você entra em 2015.2, vai fazendo a sua trajetória de cursar as disciplinas normalmente obrigatórias, mas como é que se dá a sua inserção no PIBIC, por exemplo, né? Como é que foi essa sua decisão?
Ah, eu já tinha certa afinidade com meu orientador. A gente conversava bastante. Depois, ele é Renato, o nome dele, da disciplina de História do Brasil. E em um dado momento ele falou que estava com um bolsista para terminar o período de execução da bolsa. E ele perguntou se eu queria preencher a vaga, porque ele acreditava e ainda acredita que eu tenho potencial no tema. E até porque, assim, existe um processo meio burocrático e chato de fazer seleção de bolsista e tal. E como ele já tinha alguém próximo a ele, de aluno, que ele enxergava potencial, ele veio direto a mim para oferecer a vaga. E aí eu aceitei, a gente conversou sobre o tema e aí começamos a pesquisa.
Ótimo. E assim, para você, como é que tem sido fazer a escolha dessa temática e ir se aprofundando nela, né? Porque viram uma relação com o objeto que é intensa. Então a gente começa a ver a vida com um determinado recorte, né? E naquele período, quem não se aproximar da gente vai ouvir, é inevitável que a pessoa escute como nós temos enxergado a vida, né? Então, como é que tem sido a sua relação com esse objeto? Como é que você tem visto, assim, você disse que já se encontrou no curso, que se reconhece e que tem gostado da temática da história, a história, os conceitos na história, não é isso?
Isso, história dos conceitos.
História de conceitos. Como é que está sendo, assim, amadurecer essa ideia e se você consegue enxergar que você foi se apaixonando cada vez mais ou se foi se tornando difícil? Eu estou te perguntando isso porque uma das minhas experiências que eu tenho considerado mais importante para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, além da gente precisar amadurecer, né, enquanto escritor mesmo, né, estudante que vai ali fazer o quebra-cabeça do que são as teorias para construir aquele trabalho, a gente precisa ter um certo interesse que não diminui naquele objeto. Aquele objeto precisa te dar incentivo de constante busca por ele. Você tem que ter uma certa dose de paixão por aquela temática. Alguma coisa naquele tema precisa ser constante, cada vez que você vai atrás de qualquer leitura ou da própria construção do texto, porque é um processo cansativo você estudar a mesma coisa por vários semestres, por exemplo, para construir uma ideia, né? Então, como é que tem sido, assim, a sua relação com o objeto?
É, de fato, sim, se torna bastante cansativo, mas é uma relação que eu posso dizer meio esquisita, porque ele junta, ao mesmo tempo, áreas que eu já tinha uma afinidade ou curiosidade, outras que durante muito tempo, até mesmo dentro da graduação, eu tinha rejeitado. Porque, por exemplo, como eu falei, a história dos conceitos, eu desenvolvi afinidade ao longo do curso. E até por certa facilidade de falar inglês e tal, sempre me interessei muito pela história dos Estados Unidos e história da Inglaterra. Então, parte da minha pesquisa envolve isso, estudar a história da Inglaterra, mais especificamente. Né? E dentro da história da Inglaterra, eu estudo um sujeito chamado William Pett, que ele foi um aristocrata inglês, assim, não muito famoso, mas ele escreveu um livro, que é o Aritmética Política, em que ele tenta resolver um questionamento central para ele, que era como um país pequeno e com pouca gente pode ser rico, que era o caso da Inglaterra, né? Não era lá um grande império colonial como Portugal ou Espanha. E na cabeça dele só fazia sentido se ele aplicasse a filosofia do Francis Bacon, o método indutivo, que é o que a maioria dos historiadores chama de, entre aspas, ciência moderna, o início da ciência moderna. E aí tem outra área de afinidade minha desde criança, que é a história da ciência, porque eu consegui conectar isso com humanos, né? Um pouquinho de filosofia da ciência. E a parte que eu mais rejeitava era que eu estudo a aplicação dessa ideia pelo Sebastião Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Então, história de Portugal, história do Brasil, era uma coisa que me traumatizava muito nas aulas de história. Porque, assim, a maneira como me foi ensinado, eu achava um saco, eu tinha que decorar um monte de coisa, um monte de nome. E assim, isso aqui é história do Brasil, já conheço, assim, uma coisa bem ingênua que hoje eu até me arrependo de pensar assim. Mas, então, assim, é meio que lidar com um trauma em relação a uma área da história, que é a história do Brasil e a história de Portugal. Ao mesmo tempo que eu descubro algumas coisas legais, lido com aquele negócio assim, puxa vida, vou ter que ler de história de Portugal de novo, eu não queria estar lendo isso. Mas tem sido um processo de enfrentamento pessoal, intelectual, desafiador. Porque, como eu falei, ao mesmo tempo que eu percebo que tem áreas que eu tenho mais afinidade, dentro da mesma pesquisa, eu sou desafiado a direcionar essas ferramentas de onde eu já estou familiarizado para um lugar que eu não estou familiarizado. Então tem sido assim, uma jornada bem legal.
É bom que a gente percebe o quanto amadurecemos, né? E realmente, quando a gente chega numa universidade pública, que nos deparamos com uma outra perspectiva do que é a história do país, ou qualquer história que nos seja contada, que a gente perceba que tem alguma coisa errada aqui, diferente, no mínimo, assim, não aprendi, assim, ou a didática que me foi passada não foi atraente, isso nos amadurece, né? Enquanto até mesmo cidadãos, para a gente aprender a fazer a avaliação dos fatos, né? E eu particularmente considero o desafio da história para a humanidade em todos os tempos muito complicada, muito, muito profunda, na verdade. É um desafio grande, mas acredito que a didática para isso também faz muita diferença, né? Eu não sei como é que você tem, como é que você pensa nisso, se você quer fazer algum tipo de trabalho em sala de aula, se você quer dar aula, se você pretende, depois de passar, né, esse desafio da graduação, de conseguir concluir o curso, se você quer continuar pesquisando, mas sem sala de aula, sem ir à sala de aula, ou se de fato você quer trabalhar com aula. Mas a didática nesse aspecto, você mesmo já sentiu isso na pele como estudante, até hoje você deve sentir isso, a didática conta muito. E como a história pode ser atraente, ao invés de pesada e de ser tão numérica, com datas, preocupados, a gente pode se preocupar menos com a demarcação do tempo e nos atentarmos mais com a essência do que de fato aconteceu, né? Mas eu acho muito intrigante estudar a história. E confesso que eu tenho uma dificuldade com determinados temas, porque a linha histórica, na época que me foi passada, né, na escola, ela bagunçou, então tem coisas que eu não consigo entender a sequência até hoje da história do Brasil, por exemplo. Para mim é um desafio. E já deixo isso como uma reclamação. Se você quiser ir para a sala de aula, por favor, descomplique a vida dos seus alunos, não faça isso com eles, seja legal.
Tem que honrar os
Agora.
5 anos de curso.
Mas eu sou encantada com história, eu gosto porque primeiro que a gente consegue exatamente perceber o quanto é necessário contextualizações, né? E aí eu toco num ponto importante e a gente já pode esticar um pouco para o seu envolvimento com a CRU e só te fazer uma fala mesmo da impressão que eu tenho sobre a escritura bíblica, e eu não sei se você vai concordar comigo. Algumas pessoas colocam em questionamento, né, a veracidade das escrituras bíblicas, outras pessoas questionam a divindade, justamente por ela ter sido escrita por pessoas, né, de carne e osso, e outras pessoas criticam o quanto a contextualização do texto bíblico é necessária, a questão da interpretação do texto bíblico e como, em uma diferente época, aquilo pode ser aplicado. Na minha concepção, eu tenho cada dia mais confirmado isso para mim, e aí eu coloco para você me dar esse feedback, que a gentileza de Deus conosco e a inteligência dele em deixar um registro é sobretudo em respeito à história. Eu considero isso de uma delicadeza de nos dizer que a história precisa ser escrita por nós mesmos, a partir da nossa possibilidade de deixar aquele registro, com a identidade da época, com aquilo que era aceitável ou não a cada época em que foi escrito, dar chance para o homem se colocar na história como protagonista e como autor dos escritos. E interferir em todo momento através de uma relação muito pessoal. Então, cada pessoa que teve a chance de ter a vida lá descrita nas escrituras, ou ele mesmo fez o relato e deixou o seu testemunho, é uma representatividade da própria humanidade. E eu penso assim que é de uma qualidade inquestionável, porque o texto entra gente, sai gente, morre gente, nasce gente. Ele é bom, sempre foi, sempre vai ser, apesar de termos, e falo na questão mesmo da qualidade linguística, né? Apesar de termos traduções diversas e que muitas vezes se distanciam do significado da palavra original ali, do que na língua que foi escrita, mas para mim é de um respeito imenso à história da humanidade, à ideia de Deus de deixar um registro. Para nós, assim, e atemporal, firme, e a gente, por exemplo, a história vai respeitar muito as provas históricas, né? Você tem um registro histórico que está ali datado de determinada época, e aquilo é tomado para que nos dias de hoje eu possa comprovar que aquilo aconteceu. Então, existem provas físicas dos registros. E é como se Deus dissesse: bem, vocês vão exigir isso um dia, provas físicas. E o que é a Bíblia senão uma prova física de que ela é atemporal, né? E aí, a minha relação com Deus, em relação a meu relacionamento com Deus na perspectiva do registro histórico, ela o aplaude e o glorifica assim, sem duvidar. E acredito que também seja importante para um historiador cristão ver o quanto isso é louvável da parte de Deus, né? E aí essa relação que a gente tem com a escritura também nos leva a tentar demonstrar isso na nossa vida, em qualquer área que a gente esteja. E eu penso que foi o que aconteceu com você, e aí, além de você dar fazer a sua contribuição com o que eu falei a respeito do registro bíblico, você também fique à vontade para nos dizer como foi o seu envolvimento, como tem sido o seu envolvimento com a CRU, que é o movimento estudantil cristão.
Cara, assim, a vontade é de assinar embaixo de tudo que você falou e a gente sair para tomar um café para continuar conversando mais. Mas como a gente combinou de gravar aqui, vamos honrar o nosso compromisso, né? A gente está falando de Bíblia, Jesus diz: seja o seu sim, então vamos nos manter íntegros aqui. assim, uma coisa que eu descobri logo quando eu entrei na faculdade, acho que toda faculdade de história tem que ler um livro do Mark Bloch chamado Historiador. É o livro básico. E logo no início ele fala assim: a fé cristã é essencialmente histórica, porque ela depende de um relato, de algo que aconteceu, de um testemunho, para se fundamentar. E assim, independente do Mark Bloch ter sido cristão ou não, não sei, não lembro de alguma informação sobre isso, aquilo me abriu os olhos para uma verdade. Porque quando você falou do seu background, né, da Assembleia de Deus, eu também vim aqui, eu quero fazer um parênteses para deixar claro que eu acredito que o problema não seja denominacional, a gente está só identificando de onde que a gente partiu, mas hoje eu tenho mais consciência de que é um problema de estrutura de pensamento muito mais amplo que começou até antes da Assembleia de Deus surgir ou de outras denominações, né? Mas dessa visão bem dicotômica que acaba por enxergar o texto bíblico como algo tão preso àquilo que é estritamente espiritual, que a gente não consegue ver o impacto que era, por exemplo, o fato de um judeu no século I dizer-se Deus numa cultura que estava esperando que Deus se manifestasse para salvá-los, né? Quando a gente tem essa dimensão do contexto, e aí para nós cristãos, né, Deus se revelando nesse contexto por meio de Jesus, então é uma coisa assim completamente mind-blowing, porque você vê todo o contexto ali da galera esperando o Messias. Para quem tem alguma afinidade com texto bíblico, né, existe o que se chama de expectativa messiânica no período intertestamentário, ou seja, o período que entre o final do Antigo Testamento e o início da vida de Jesus, e várias pessoas clamando, né, afirmando serem Messias, e aí aparece esse sujeito, Jesus de Nazaré. E para quem é cristão e consegue ter dimensão dessa contextualização histórica, fica revelado ali o paradoxo, ou para usar a linguagem mais teológica, o mistério da fé central do cristianismo. É o seguinte: como Deus pode ser aquele homem e como aquele homem pode ser Deus? Porque ele era um sujeito comum, não tinha... Ele morou num lugar que era periférico, que era Samaria, que era um lugar rejeitado pela elite judaica. Ele foi... digamos assim, ele fugiu quando criança ainda, né, bebê. Seus pais fugiram para o Egito para ele não ser morto. Ele exerceu uma profissão simples, que ele era carpinteiro. Ele dizia que não tinha onde se deitar ou onde comer. E, ao mesmo tempo, essa pessoa diz que ela existe antes de Abraão, que antes de tudo ela era, de que ela era... esse Jesus de Nazaré diz que ele e o Deus, Javé, o Deus dos hebreus, naquela época até então, né, na mente deles, eles dois são um só, e sempre existiram. Então como que fica isso? Como que isso fica na nossa mente hoje? Já é difícil de compreender. Pela contextualização, a gente olha assim e fala: puxa vida, cara, para aquelas pessoas era mais difícil ainda. Às vezes, na universidade, e aqui já encaminhando para a CRU, por ser um movimento cristão, a gente tem diálogos, né, com pessoas que professam diferentes fés ou não professam fé alguma, e muitas delas tentam dizer o seguinte: olha, eu acho que a fé cristã ela não é algo que seja de coerência racional, algo inteligente, porque assim, as pessoas naquela época eram menos desenvolvidas, não tinham ciência. Só que quando você olha para a contextualização de quem era Jesus de Nazaré, como ele afirmava ser, e sabendo que que o texto bíblico, ele, pelo menos em relação aos originais, né, dentro do que a gente tem de análise dos manuscritos, ele foi pouquíssimo alterado, assim, existem acréscimos, textos que são acrescidos depois, como por exemplo o capítulo 8 de João, ou o Evangelho de Marcos depois do capítulo 9, são acréscimos posteriores que mal bem a igreja cristã, as igrejas cristãs se familiarizaram, mas em relação aos autógrafos, aos textos originais, eles são muito pouco alterados. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você pega a sua Bíblia, quando eu pego a minha Bíblia, a gente tem a certeza ali de que em 90% dos casos o texto diz o que ele diz, né? Não é, é uma fabricação posterior ou nada, né? O texto está muito próximo do que foi o original, por mais que a gente não tenha acesso a eles hoje. Isso se faz... assim, quando eu vou explicar isso, eu sempre dou exemplo da brincadeira do telefone sem fio, que você escuta depois as várias versões no final. A gente tem essas cópias e a gente compara. E quanto maior o nível de similaridade, mais próximo está do original, e quanto mais cópias existirem, mais precisão você vai ter. E o Novo Testamento e o Antigo Testamento são documentos do mundo antigo, que a gente tem um número de cópias assim, absurdo, seja de livros inteiros ou fragmentos. Assim, tem livros de filósofos gregos que a gente tem cópias, a gente tem 400 cópias, e um livro do Novo Testamento tem mais de 1.000 cópias. Eu não vou lembrar os dados agora de cabeça, mas enfim, se vocês olharem vão dar, ter mais ou menos essa noção. E é muito interessante quando a gente vê isso assim, porque para o cristão Jesus ele é a manifestação plena de Deus como homem na história. Então, para um cristão historiador, assim, o que a gente faz aqui no nosso tempo tem muito sentido. Se o Deus que eu creio, ele precisou se encarnar no meu tempo, a minha fé ela não é um escape do meu tempo, do que eu vivo. Eu preciso encarar o meu mundo, o meu contexto, o meu dia a dia, da mesma maneira como o meu Deus encarou, que foi encarnando, vivendo. Jesus, ele foi chamado de comilão e beberrão porque as pessoas com quem ele conversava, que ele queria alcançar, mostrar o reino de Deus e a salvação, estavam nas tavernas comendo e bebendo. Ele também, quando criança, né, a gente pode pegar essa analogia que várias outras pessoas, por exemplo, Lutero usava bastante, que era Deus precisou ter as fraldas trocadas quando era bebê. Então, quando a gente pensa nessas coisas, é um grande paradoxo, é um mistério, eu acho que como historiador que me atrai para a minha fé, que é ao mesmo tempo que eu creio num Deus que deu origem a todas as coisas, deu origem a todo o universo, deu origem ao tempo, esse Deus ele decidiu se revelar a mim não numa espécie de visão, num clarão, num holograma espacial, mas ele se revelou a mim, a você e a todo aquele que identifica Jesus como Deus, como um ser humano, como eu sou. Ele passou pelas mesmas fases da vida, ele foi bebê, ele foi adolescente, ele trabalhou, teve rejeição, como eu falei, por conta da onde ele cresceu. Então isso faz com que a gente tenha um olhar muito diferente para a experiência histórica como um todo, não só de Jesus, mas de toda a Bíblia. Então a gente vê que a Bíblia, ela, para mim, nesse caso, ela representa muito mais a relação de Deus e do ser humano, como se fosse um drama, porque ali você tem de tudo, de vários gêneros literários, desde leis até poesia, e falando de dramas, de morte, de alegrias, enfim. E é a relação de Deus com o ser humano, seu povo, aqueles que creem nele como Senhor, ao longo de todo esse período de revelação, até Jesus Cristo e aqueles que imediatamente seguiram os apóstolos. E a gente continua essa história hoje, seguindo aquilo que já foi escrito na Bíblia. Então, acho que essa visão da Bíblia como Deus se acomodando ao nosso entendimento, à nossa vivência, mais do que o entendimento como apenas o aspecto cognitivo do ser humano, mas da existência como um todo, assim, usando a linguagem de drama, né? Deus ele entrando no drama da existência humana para tentar, na visão do cristão, conseguir superar os problemas desse drama por meio de Jesus Cristo, eu acho que, para mim, é o que mais me atrai como um historiador cristão e o que mais me motiva a continuar a pesquisa na história, porque o meu Deus valorizou a história. Eu acho que, assim, falei muito, não sei se ficou claro, mas é mais ou menos assim que eu penso.
Não, tá ótimo. E acredito que se nós tivéssemos de uma forma livre, assim, né? Não, assim como você pontuou, que a gente não coloca a denominação como apontamento de um problema, né? Mas que tem coexistido no Brasil vários tipos de denominações, né? Algumas conseguem fazer uma dedicação maior a um ensino melhor estruturado, outras nem tanto. Mas tanto aquelas que conseguem ou não investir no processo de educação, até mesmo dos menores, né? Adolescentes, não exatamente só dos adultos, eu mesma percebo quanto seria importante se a história relacionada à construção da história bíblica, né, do livro mesmo, essa compilação de livros, se isso fosse melhor tratado entre nós, teríamos uma capacidade de defesa maior daquilo que vem como engodo, como engano, né? Estaríamos muito mais melhores preparados para lidar com os enfrentamentos do que é interno ou externo da igreja. Por exemplo, ao que me refiro agora, né? Se nós tivéssemos uma mentalidade melhor elaborada em conjunto, né, desse grupo que chamamos de Igreja Protestante Nacional, se isso fosse melhor exercitado, se os professores fossem melhor aproveitados dentro do espaço de formação, nós seríamos um povo mais forte. Inclusive para nos colocarmos contra as manipulações que nós temos visto hoje, estão assim, de vento em popa. As pessoas são manipuladas, elas não são religiosamente instruídas, elas são religiosamente manipuladas. E isso é que a gente sabe que, inclusive, a própria história nos comprova, e ela deixa os seus registros de que não é o ideal, de que as pessoas não precisariam estar desse ou daquele jeito se elas fizessem uma interpretação da história mais clara. É tão difícil para mim entender, às vezes, que nós lemos o Novo Testamento, identificamos um perfil religioso que nos trazia, por exemplo, os fariseus, nós fazemos crítica ao comportamento dos fariseus e conseguimos ser iguais aos fariseus, criticando a leitura. Ou não, eu não sei o que acontece com a gente. E me coloco, né, como esse povo que professa fé cristã, que contemporaneamente continua leitor das escrituras e pensa ser importante. Mas acho fundamental que você se coloque como alguém que estuda história, porque o meu desejo seria que em todas as congregações, nos mais distantes lugares, os mais inalcançáveis, ou aqueles lugares em metrópoles, em grandes cidades, bons professores estivessem disponíveis, os mestres estivessem disponíveis e fossem valorizados, não só na educação que a estrutura governamental de um país se organiza para. Continuando, que nós tivemos uma pequena parada brusca, mas a gente vai continuar, porque agora você pode falar da Cru, Léo.
Assim, eu conheci a Cru, aliás, eu já sabia, né, da existência da Cru Campus enquanto eu estava no ensino médio. Mas quando eu entrei na UF, fiquei um ano sem frequentar o espaço do movimento. E aí, em 2016, eu comecei a participar. Tô lá até hoje. E, assim, tem sido uma experiência incrível, porque a Cru Campus, ela é um braço de um ministério mais amplo, que é a Cru Brasil. Então, quando a gente fala da Cru Campus, o foco aqui é direcionar apenas para uma vivência cristã na universidade. Então, a gente tem grupos de estudo, grupos de discipulados, onde a gente conversa com as pessoas, ora junto, a gente fala do evangelho na universidade. Mas a Cru Brasil, ela tem vários outros campos de atuação. Então, eu posso citar aqui o Jesus Film, que trabalha com cinema. Então, tem banca produção de vários curtas-metragens. Tem Brasil Música e Missão, que trabalha com artes. Atletas em Ação, que é um nome auto-explicativo, trabalha com esportes. Grupos que trabalham em apoio a igrejas, estratégias digitais, enfim. E ao longo desses anos eu pude experimentar um pouquinho a atuação em alguma dessas outras áreas. Então, o Thiago, que você conversou com ele, eu estava na equipe do programa Papo Universitário com ele. Então, eu pude participar de um curso do Jesus Filme para produção de audiovisual, que ajudou durante o período no programa. E já participei e ainda participo do grupo que trabalha com estratégias digitais. Então, para mim tem sido muito bom, porque a nível prático, eu ponho em exercício aquilo que a gente já comentou um pouco aqui na conversa, dessa espiritualidade que ela é mais ampla, que ela abarca várias áreas da nossa existência e não fica restrita àquele sentido muito espiritualista da coisa, de escape do mundo que eu vivo.
É sempre uma experiência muito importante a gente estar tá em grupos assim, que realmente, para mim, o exercício é o que mais colabora com o nosso crescimento, né? A gente consegue entender que a fé se amplia, se estende, é muito importante. Então, assim como eu não, eu tenho meu conhecimento com o pessoal da Aliança Bíblica Universitária, mas também conheço esse outro movimento e alguns componentes, que também é um movimento a nível nacional, né? E com tantas pessoas que se debruçam, né? E até investem muito do seu tempo, conseguem administrar bem o tempo, tanto para as obrigações da graduação, do mestrado, e até às vezes do doutorado mesmo, mesmo atuando profissionalmente, elas conseguem se dedicar também aos eventos dos movimentos estudantis universitários cristãos, que devem, eu penso que devem continuar, eu não sei como é que serão essas manifestações daqui por diante, muita coisa eu penso que a gente vai ter que mudar, que, enfim, né, discutir, mas é a maneira de exercitar a fé, mesmo dentro de um espaço em que a ciência se coloca tão necessária, que é a universidade. Pois bem, para a gente fazer para a gente caminhar assim para o final da nossa conversa, e já te agradecendo, né, a sua gentileza de reservar um tempo para a gente conversar, explicar como você tem feito a pesquisa, conversar um pouco sobre história, sobre as nossas alegrias de termos as escrituras sagradas como um documento tão importante, como isso é importante para o historiador. Eu queria que você fizesse a dedicatória do seu trabalho antecipadamente para uma pessoa. E aí você fica à vontade para dizer por quê, né? Como foi que você chegou até essa pessoa e por que que ela é significativa, né? Por que que essa dedicatória está sendo feita a ela?
Cara, uma pessoa é difícil. Assim, mas eu posso colocar aqui, né, assim, já pedi uma imensa desculpa para um monte de gente. Já
É
respondo um monte de
difícil,
gente.
é difícil.
E como cristão também, considerando as coisas abaixo de Deus, eu posso dizer a minha namorada, a Jennifer. Porque ela não é da área de história. E desde que eu comecei a faculdade, do mesmo jeito que eu aturo ela falando de farmácia, de toxoplasmose, ela tem que me aturar falando da minha pesquisa de história intelectual. E tem sido um crescimento, sim, mútuo, incrível. Porque quando eu escrevo, às vezes eu mando algumas coisas para ela, né, seja da faculdade ou não. E é muito bom ter essa oportunidade, assim, de ter alguém muito próximo. Que não tem nada a ver com o que você faz e pode colocar assim o dedo no seu trabalho e dizer: eu não entendi nada do que você está falando. Porque isso estimula você a ser mais claro, a ser mais preciso, a ser mais dialogal, mais comunicativo. Então, assim, eu acho que eu posso ter, se for para uma pessoa mesmo, assim, com muito aperto no coração, como eu já falei, vou dedicar para ela.
Então, Jennifer, esse trabalho que ainda vai vir, olha que honra, um trabalho que nem foi apresentado ainda. Ele já está sendo dedicado para você e pelas horas de ouvidos prestados aí e de análise de texto, né? Mas que bom que você tem essa possibilidade, essa parceria de conversar com alguém que você percebe que melhora, né, a partir do olhar dela. É lógico que eu sei que muitas outras pessoas fazem parte, porque São muitas mãos até a gente conseguir chegar em algum lugar, né? Desde a nossa história familiar ou com os nossos tutores, enfim, dos ambientes onde a gente passa, dos apoios semestrais, com os colegas de curso ou não, da igreja, da liderança, de alguma maneira, há muitas mãos, né? E a gente sabe que a gratidão, ela não. Não há como recompensar, né? Você é grato, reconhece e vai buscar respeitar essas pessoas que estão ao seu redor, mas tem certas colaborações que você não pode sequer pensar em pagar, são impagáveis. É mais a relação que se estabelece mesmo, que é muito interessante. Bem, eu acredito que a nossa conversa foi muito agradável, porque em se tratando de história e de fé religiosa, a gente também está caminhando no mesmo sentido, e que bom que você se interessou por história, que bom que você se encontrou no curso, né? E conseguiu fazer algumas atividades com desenvoltura, que um professor foi lá e deu credibilidade, torce por você, porque cada possibilidade de atuar em alguma área na universidade certamente é uma experiência que vai surgir. E eu espero que, passado esse período em que nós estamos com aulas suspensas, você ainda tem quantos períodos para fazer?
Olha, eu já cheguei naquela fase da graduação que eu literalmente não sei.
Não sabe.
Preciso conversar com a coordenação. Porque, como eu falei, eu tenho que me adaptar ao novo currículo. Então, fica aquela dúvida: qual matéria mais eu preciso fazer? Qual que eu preciso fazer? Não sei. E
Tem que
aí.
fazer uma revisão, né, para o que você já cursou, ou se a carga horária é suficiente, o que é que você precisa. Mas, de qualquer maneira, assim, mesmo desperiodizado, né, e nesse período em que nós estamos com as aulas suspensas, é bom conversar. Foi bom conversar com você sobre um ambiente que é incomum para nós, e que nós valorizamos, e que a gente espera o retorno assim que for seguro para todos nós, e que o seu percurso seja valorizado, né? Tanto pelas pessoas que irão encontrar-se com você, ou numa sala de aula, ou em outros núcleos de pesquisa, ou aonde você for fazer a sua contribuição como profissional, e que, assim, à medida que você for amadurecendo, isso contribua também para a nossa formação religiosa brasileira. É muito evidente, e eu penso que você sabe do que eu estou falando, que nós precisamos melhorar muito, não só teologicamente, mas também como historicamente, as nossas percepções, ensinamentos precisam se aprofundar. Mas eu te agradeço demais por essa troca, e foi uma troca que eu já me faz já me ensinou algumas coisas, e me faz relembrar o quanto história é importante para a gente.
Obrigado, Fátima. Eu que agradeço o espaço, assim. E olha, a gente só se encontrou pessoalmente uma vez. Você me acompanhava no Facebook, eu te seguia no Twitter. E acho que essa conversa só serviu para revelar que a gente ainda tem muita coisa para conversar
Pois é.
e botar assim as pautas em dia, porque a gente descobriu que tem afinidade em vários pontos, curiosidade em alguns outros. Foi uma conversa muito legal, gostei bastante. Muito obrigado.
Espero que a gente tenha outras oportunidades, e de preferência presencialmente, né? Pra gente, não sei quando vai ser possível se abraçar, quando vai ser possível apertar a mão com mais confiança, mas eu espero que a gente se encontre em breve, e que as notícias sejam melhores do que a gente tem ouvido hoje. E segura o coração, historiador, vai anotando tudo direitinho que está acontecendo, que um dia vão te perguntar.
Salvando os
Vamos.
memes.
Salvando tudo. Eles, olha, acho que quando você ouvir falar assim, daqui a uns 10 anos, se Deus permitir que a gente esteja vivo, quando alguém te perguntar, e Léo, e 2020? Você vai ficar em silêncio uns 5 segundos para tentar ver, organizar por onde você começa, né? Eu sei que seus olhos estão atentos para esse período, mas mais do que os olhos atentos, isso eu estou falando alto, para mim também, a gente precisa se manter resiliente, a despeito da capacidade que a gente tem de fazer da história, né? Que eu imagino que quando a gente estava lá em 2018, já imaginávamos um 2019 difícil, um 2020 difícil, ele superou na dificuldade, eu imagino que você também concorde com isso. Mas esse sofrimento traga para o sofrimento de análise histórica que eu me refiro, né? De você falar assim, cara, eu já vi isso antes, isso aqui vai dar naquilo ali, no mínimo. Eu imagino que os historiadores sofram muito, mas a resiliência precisa ser presente nas nossas vidas, né? E eu tô falando hoje, eu tô falando disso para mim mesma. Não tô nem falando para você. Tô falando alto para eu acreditar, pelo menos no que eu tô dizendo, sabe? Porque é bem complexo. Mas de qualquer maneira, um abraço para Jennifer, né? E espero que a gente se encontre.
Ok, Fátima. Eu também espero que a gente se encontre pessoalmente, quem sabe na UF para aquele café maroto. Até a próxima.
Ótimo. Um abraço, Léo.